Já conforme anunciado, nós temos entrevista. Hoje vamos falar como pequenas e médias empresas podem se defender de cyberataques. Primeiramente, agradecemos a participação do CEO da Videvince, o Pedro Salles. Vai conversar hoje conosco. Primeiramente, obrigada pela gentileza e a disposição em participar aqui da CBN Vale do Iguaçu. Boa tarde.
Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Muito obrigado por me receber aqui novamente. Um prazer estar de volta.
Nós é que agradecemos. Pedro, como é que então as pequenas e médias empresas elas podem se defender de cyberataques?
Então, última vez que eu estive aqui, eu estava falando sobre como a tecnologia estava avançando rapidamente, né, devido ao isolamento e trabalho remoto. E com o uso elevado da tecnologia, a gente viu que aumentou muito os casos de ataques cibernéticos. Hoje, vivemos em um mundo onde os dados digitais são o novo petróleo. Quando você pensa em um novo negócio, ou mesmo na sua vida pessoal, não existe mais o segmento de tecnologia. A tecnologia passou a fazer parte do DNA de tudo. Então, a segurança digital é fundamental. E hoje, as grandes empresas já têm aí vários sistemas de prevenção e de proteção aí contra ciberataques, mas nessas pequenas empresas nem sempre tem isso. E então tem aí uma grande brecha para os hackers.
Para quem desconhece do que se trata, como é que nós podemos caracterizar um cyberataque?
Sim, com certeza. Então, muitas vezes a gente não pensa muito na nossa segurança online, né? Mas é sempre bom a gente frisar da seguinte forma: quando você vai dormir, você tranca as portas da sua casa. E então, quando a gente está falando aí de tecnologia e da vida online, a gente não pode deixar a nossa porta digital aberta. Temos visto aí muitos e muitos ataques, né? Então, no último mês vazaram 8,4 bilhões de senhas, bilhões com B, e a gente viu a JBS, aí a gigante brasileira, ter que pagar mais de 11 milhões de dólares para hackers. Então, assim, tudo que a gente pensa em digital, a gente também tem que pensar em como a gente vai se proteger.
Diversas empresas, elas estão sendo atacadas por cyberataques. Aqui o senhor apontou para a gente algumas referências, mas aqui no nosso país é uma variedade, não importa o segmento? Seria mais ou menos isso?
Com certeza, tem ataques aí em todos os segmentos, a gente ouve muito falar dos ataques grandes, né? Mas eu sempre digo que o mais importante é pensar que você também é um alvo. Então, independente de quem você é, ou falando aí de uma empresa, do tamanho da empresa, se é uma empresa local aí do bairro, se é uma empresa que entrega ou atua no Brasil todo, essas empresas todas estão começando a ser visadas por hackers. E cada vez mais esses hackers estão preferindo atacar essas empresas menores ou pessoas aí individuais, né? Porque chama menos atenção, são as empresas e as pessoas que não têm muita proteção, então tem uma porta de entrada mais fácil, e é um ataque mais rápido. E são as que muitas vezes, justo por causa disso, a gente não ouve falar disso. Então é muito perigoso, sem dúvida.
Certo. Como é que o Brasil ele aparece com relação a cyberataques em detrimento de outros países? Nós aí estamos no ranking entre 5 mais atacados? Seria essa palavra, a nomenclatura mais correta?
Sim, com certeza. Hoje não tem nenhum lugar do mundo que você fique isolado de ciberataques. O Brasil também. Aqui a gente tem começado a ver cada vez mais esse tipo de ataques, né? A gente tem a lei de proteção de dados, que começou a vigorar agora, então a gente está vendo que além de ter que se preocupar com isso, agora a gente está entendendo o que vão ser as punições quando a empresa não se preocupa com isso. Então, mais do que nunca, nós brasileiros temos que se preocupar muito aí com a nossa proteção, a nossa segurança digital e essa área toda.
Certo. Pedro, os hackers, eles estudam os seus alvos e aprendem a driblar, de certa forma, até as defesas para obter aquilo que querem. Há um estudo minucioso em tudo isso?
Sim, com certeza. Então, tem algumas até dicas aí que a gente pode usar para driblar isso. Porque muitas vezes o hacker eles fazem o que a gente chama de um ataque de phishing, que é a palavra de inglês aí de pesca, ele tenta pescar o alvo. E nesse tipo de ataque, o hacker finge ser uma empresa ou finge ser alguém para que você informe os seus dados sem nem perceber. Então, muitas vezes você recebe um e-mail que vai parecer ser do seu banco ou que vai parecer ser de alguma loja que você costuma comprar, né, que ele sabe que você compra. Ele te envia esse e-mail, dentro desse e-mail vai ter um link lá, o e-mail parece igualzinho o que você costuma receber. E quando você clicar nesse link, né, você vai abrir um site no seu computador que não é o site da loja, não é o site do banco. É um site que o hacker criou como se fosse uma vitrine falsa. E você entra lá, você digita as informações e baseado nisso, ele começa a entrar ainda mais fundo aí em outros tipos de ataques.
Eu estava lendo aqui uma reportagem, até consta na Forbes, e diz que uma das técnicas com relação a estes ataques, a primeira delas é que os invasores enviam aos funcionários anexos maliciosos em e-mails falsos para parecer que são de outros funcionários. Esta é uma das técnicas. Aí aparece também outras situações, depois de entender sobre os funcionários, enviam e-mails com link, enfim... Violação de dados. Tem regras com relação a isso? As pessoas que se sentirem, de certa forma, prejudicadas, elas podem entrar em contato com alguém, podem denunciar? Isso acontece? Isso pode ser realizado?
Com certeza, é um passo importante. Se você foi atacado, o primeiro passo é tentar se proteger. Então, se seu e-mail foi atacado, troque sua senha, por exemplo, e em seguida entre em contato com as autoridades locais. Então, com certeza, tome ações aí, não deixa passar. Se você faz parte de uma empresa, avise aí o seu gerente, né? Comunique isso, porque muitas vezes não só você está em risco, mas as pessoas ao seu redor também estão.
Nós estamos falando sobre a questão empresarial, sendo alvo, né, de ataques cibernéticos. Quando nós falamos sobre a pandemia da Covid-19, ela também foi alvo. Houve muitas pessoas prejudicando umas às outras com falsas informações, ao seu ver, também aqui no país?
A pandemia, ela aumentou muito os ataques, né? Porque a gente passou a ver muito mais utilização de tecnologia depois que a pandemia começou, por conta aí do isolamento. Então, a gente viu que muitos ataques que antes aconteciam no mundo físico passaram a acontecer no mundo virtual.
Certo. Então, de certa forma, há temáticas que viram alvos mais frequentes. Seria isso?
Com certeza, e a gente viu que tem vários tipos de ataque, como, por exemplo, grandes empresas têm tido seus equipamentos bloqueados. Então, esse é um ataque perigoso, onde os hackers, eles instalam um vírus no sistema, né, e a empresa só consegue utilizar o computador dela de novo, os dados dela de novo, uma vez que pagarem aí uma taxa, como se fosse um sequestro, né, no mundo digital. E, então, para isso, a gente também sempre recomenda que você, sua empresa, sempre tenha aí uma cópia dos arquivos local, né? Tenha tudo salvo aí, de forma que se você amanhã acordar e seu computador não puder ser utilizado, você consiga ter um HD desconectado da rede, que você restaure aí os arquivos e continue o seu trabalho.
A respeito de proteção de dados, como é que aparece o Brasil, do seu ponto de vista? O Brasil, ele tem uma segurança... de certa forma, em detrimento de outros países, que podem assegurar os seus usuários?
Sim, o Brasil, com a nova lei de proteção de dados, ele também se posicionou aí como um país que leva a sério, né, esse espaço cibernético. A gente viu a Europa como pioneiro aí em estabelecer leis de proteção de dados, seguido pelos Estados Unidos, e agora nós também estamos aí com leis que estipulam como que os dados devem ser protegidos, né, e também estipulam que as empresas devem ser penalizadas caso elas não cumpram essas exigências. Então, hoje, você como empreendedor, como empresário ou quem trabalha em uma empresa, é mais importante do que nunca que você tome esses cuidados aí de ter as boas práticas de segurança, de proteger os dados, porque você pode ser punido aí caso haja um vazamento.
Quais seriam, então, as orientações? A quem sintonizou agora, o que é que deve fazer? Primeiramente, qual que é o primeiro passo?
O primeiro passo é o mais difícil, é não usar a mesma senha para tudo. Sei que parece uma coisa difícil, né? Não dá para memorizar muitas senhas, mas hoje temos aí vários aplicativos que nos ajudam a guardar senhas. Então, procure aí na internet um gerenciador de senha, esse é o primeiro passo. Crie uma senha forte nesse aplicativo e deixa esse aplicativo gerar a sua senha do banco, a sua senha do e-mail, a senha de todos os lugares que você usa. Porque muitas vezes o que acontece é quando você usa a mesma senha e essa senha se torna pública, né? Porque a empresa que você cadastrou a senha sofreu um ataque, essa senha é usada para entrar em todas as outras contas. Então, por exemplo, no último mês que eu estava comentando, tiveram 8 bilhões de senhas vazadas. Se a sua senha estava no meio dessas 8 bilhões e você usa essa senha em vários lugares, todos esses serviços que você usa estão em risco. Então, se for o seu e-mail, a pessoa pode entrar lá e descobrir mais informações de você. Se for o seu banco, ela consegue transferir dinheiro em seu nome. Então, assim, é um risco muito, muito alto. E só de ter senhas diferentes, você já se protege disso.
Certo. Então, nós temos uma vulnerabilidade de privacidade de dados?
Com certeza. E a gente tem também, né, nesse mesmo tópico, um problema que é os ataques que são quando a pessoa te pede o código de segurança. Outra coisa que pode ser muito boa aí para nos ajudar é aquele código que você recebe confirmando que é você mesmo que está acessando a conta. Mas, por exemplo, nunca, nunca compartilhe esse código. Então, não compartilhe esse código do WhatsApp quando alguém te pede. Você sempre tem que só entrar isso no site onde está te pedindo e nunca alguém vai te ligar pedindo esse código, ou nunca você vai ter que entrar isso em algum outro lugar. Então, sempre que tiver essa opção de ter esse segundo fator de autenticação, né, além da senha, que é o código, use isso, mas tome muito, muito cuidado para só inserir quando for realmente preciso e não compartilhar isso com os hackers.
Certo. Quais são as possíveis consequências para as pessoas e para as empresas com esse tipo de vazamento de dados?
Sim. Então, assim, para as empresas, ela pode perder algum segredo, né? A propriedade intelectual. Então, os hackers podem descobrir e vazar como o seu negócio funciona, quem são sua base de clientes, entender como que os seus segredos são, e isso pode te prejudicar contra a concorrência. Outro aspecto aí é que isso é punível, né? Então, se você é uma empresa e você tem aí todas as informações dos seus clientes e isso vaza, você pode tomar uma multa enorme. A gente viu aí uma rede de hotel americana ter que pagar mais de 100 milhões de dólares aí por vazar número de passaporte dos clientes. Então, assim, são coisas que a empresa não tem a intenção de fazer, mas quando ela se torna vítima de um ataque, ela é punível. E agora no Brasil, com a lei de proteção de dados, aqui também isso passa a valer. E para a pessoa, para o consumidor final, né? Quando a pessoa é hackeada ou é vítima de um ataque, você pode ter aí danos financeiros, danos morais, né? De alguém se passar por você, perante seus amigos, seus conhecidos, seus familiares. Então é um problema muito, muito sério.
Ok. Para nós finalizarmos, ciberataques são o principal risco para a economia de qualquer país?
Nesse mundo onde os dados são o novo petróleo, ter uma cibersegurança forte é essencial. Assim como você provavelmente tem um contador terceirizado que te ajuda a evitar erros nas obrigações com o governo, você tem que fazer a mesma coisa com especialistas de cibersegurança para te ajudar a evitar problemas nisso. Então, o que eu sempre falo é a higiene básica de segurança vai muito, muito longe.
Agradecemos a participação aqui conosco do Pedro Salles, CEO da Videvince. Obrigada por participar conosco. Pedro, até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, Vanessa. Até a próxima.